Está no ar, o Jornal do Senado.
Garibaldi Alves destaca empenho do governo para impedir rombo maior nas contas públicas em 2017.
Mas para Gleisi Hoffmann, déficit mostra que política de austeridade é equivocada.
Senadores de Roraima cobram apoio no acolhimento de migrantes venezuelanos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O déficit do governo federal em 2017 foi de quase 124,5 bilhões de reais.
O rombo nas contas públicas ficou abaixo da meta para o ano, que era de 159 bilhões de reais. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos avaliam os resultados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, avaliou que a queda no rombo das contas públicas se deve a um conjunto de ações do governo.
Eu não estou vendo isoladamente só esses números. Um aumento da arrecadação, um esforço que o governo fez para impedir despesas maiores é que surpreendeu o déficit ao final.
Mas na avaliação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o rombo mostra que o governo não está tomando as decisões corretas.
É uma tragédia, porque depois de todos os cortes que o governo fez, da retirada de direitos, não conseguia ainda equilibrar o orçamento, mostra que o governo estava absolutamente errado em ir por essa linha, esse caminho do austericídio.
Também o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, criticou os cortes do governo em áreas sociais. O resultado do déficit das contas públicas de 2017 foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
E aguardam votação na Câmara dos Deputados três projetos aprovados pelos senadores em 2017.
Um deles, relatado pelo senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, trata da regulamentação do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos.
Pedro Chaves disse que a medida é necessária para estabelecer regras e limites num setor da economia que cresce muito ultimamente.
O aumento na concorrência no mercado e outras inovações na operação do serviço conquistaram milhões de novos usuários, inclusive entre os usuários do transporte coletivo e proprietários de automóveis, e também aqueles usuários de baixa renda que nunca tinham oportunidade de usar o transporte individual. Além disso, os desempregados estão conseguindo oferir renda através dos aplicativos para a subsistência de suas famílias.
Outro projeto que aguarda votação na Câmara dos Deputados é o que obriga a utilização de 5% da verba do fundo partidário para estimular a participação política dos afrodescendentes.
O autor dessa proposta é o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que explicou a importância dessa matéria para aperfeiçoar a participação de toda a sociedade no processo eleitoral.
Que a gente vê o desequilíbrio da representação política aqui no Senado da República. O Senado da República parece uma bacia de leite com alguns pingos de café, né? Gente da minha cor, são muito poucos os que estão aqui. E a sociedade brasileira é feita de negros e mestiços e a mais de 50% da população.
Já o fim da cobrança pelo despacho de bagagem em companhias aéreas também depende de aprovação na Câmara dos Deputados.
Nesse caso, trata-se do projeto de decreto legislativo do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que suspende a portaria da Agência Nacional de Aviação Civil, que instituiu a cobrança.
Para Humberto Costa, a medida da ANAC é abusiva, por não se amparar em qualquer estudo que relacione a cobrança com a redução no valor das passagens.
Uma medida como essa, ao invés de ela aumentar o número de pessoas que vão andar de avião, especialmente esse novo usuário do sistema aéreo, porque esse novo usuário não é aquele que usa o avião direto, é o que vai uma vez por ano, o nordestino junta a família todinha, vai lá para São Paulo levar bagagem até na cabeça, se for possível. Não é o empresário, o executivo que viaja toda semana porque tem que ter uma reunião não sei aonde, leva uma bagagem pequenininha e tal.
O senador Regufe, do Distrito Federal, pediu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar proíba as operadoras de planos de saúde a forçar os consumidores a contratarem planos empresariais no lugar de planos individuais.
Regufe explicou que os planos empresariais não sofrem controle de reajuste de preço, nem são obrigados a renovar o contrato.
Assim, quando verificam que não é vantajoso ter a determinada pessoa associada à operadora na data da renovação do contrato, acaba rescindindo.
O senador contou ainda que hoje é praticamente impossível a contratação de um plano individual. As operadoras acabam, inclusive, estimulando que 4 ou 5 pessoas criem uma empresa de fachada para contratar um plano empresarial.
Para acabar com o que ele classificou de artimanha das operadoras, Regufe apresentou o projeto que equipara as condições de funcionamento de planos individuais e empresariais com até 100 associados.
É correto esses falsos planos de saúde de pequena e média empresa, onde simplesmente não se existe uma empresa, junta 4 ou 5 pessoas para fazer um plano coletivo como se fosse de pequena e média empresa, onde o consumidor não tem nenhuma garantia. Outra coisa, se abusa da desinformação do consumidor, porque muitas pessoas não têm o esclarecimento e as informações necessárias e acaba que acha que estão protegidas por um plano de saúde que não estão.
E seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça o projeto que limita o uso de carros oficiais para representação oficial ao presidente, vice da República, ministros, comandantes das Forças Armadas e presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Repórter Bruno Lourenço.
O uso de automóveis oficiais hoje é permitido a quem tenha funções de representação, como senadores. A proposta aprovada na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor restringe essa possibilidade ao presidente e vice-presidente da República, ministros e comandantes das Forças Armadas e ainda aos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Os veículos que não se encaixarem nessas categorias serão destinados ao uso nas áreas de segurança pública, educação e saúde. Para o relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o projeto é importante para diminuir a distância entre políticos e população.
O que ele busca é fazer o que a maior parte dos países tem. O uso de carro oficial é uma coisa restrita, por exemplo, aos ministros. Eu creio que em Singapura nem os ministros têm carro oficial, só o primeiro-ministro e o presidente da República, eu creio. Pois bem, é nessa direção que vai o projeto.
Preocupada com a migração em massa de venezuelanos, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, cobrou do governo federal medidas para acolher esse contingente que chega a cerca de 40 mil pessoas.
Segundo a senadora, Boa Vista e outros municípios estão tomados por migrantes, que acampam e cozinham pelas ruas, ocupam prédios abandonados e em construção e pedem emprego pelas ruas.
Além disso, os serviços públicos estaduais e municipais não dão conta de atender o aumento de usuários, especialmente os dos setores de saúde e educação.
No campo da segurança, a situação também é complicada, acrescentou Ângela Portela, que citou o aumento do número de casos de tráfico de drogas, de furtos e da prostituição no estado.
A lei de migração prevê em seu artigo 3º, aquele que define os princípios da política migratória brasileira, acolhida humanitária e a inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. O governo federal tem, portanto, o dever de participar diretamente do enfrentamento desse problema.
Também o senador Telmário Mota, do PTB, pediu providências do governo federal diante da chegada de refugiados venezuelanos em Roraima. Segundo ele, o elevado número de imigrantes sobrecarrega os serviços públicos.
O governo federal precisa tomar as providências urgentes, que são da sua responsabilidade. Por isso, vou continuar insistindo e exijo respeito ao meu estado, que deve merecer mais atenção com uma unidade federativa.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.